Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Vou pedir para você já ficar em pé, por favor, por gentileza. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Não vai aparecer aqui o versículo, essa aqui é realmente de propósito. Não vai sair esse primeiro versículo aqui, tá bom? Porque eu quero que você abra a sua Bíblia. Quer ter uma Bíblia aí? Amém? Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode ligar a sua Bíblia, né? Porque tem aí no celular agora, tá bom? Você vai abrir aonde a sua Bíblia? Vamos lá. João capítulo 11, por favor. João capítulo 11, o versículo é 38. Quem encontrou, diga amém. Olha que lindo. Opa, irmão. Uns dias atrás, para você que não segue as nossas redes, inclusive, eu queria que você seguisse as redes da igreja, as redes sociais da igreja, ok? Entra lá, faz parte disso, porque é muito maravilhoso, é importantíssimo você seguir as nossas redes sociais. Eu estava olhando umas fotos, e uma das fotos mais lindas que eu gostei, falei para minha esposa, é uma foto que tiraram aqui de vários jovens com Bíblias na mão. Falei, uau, que coisa maravilhosa, porque as pessoas elas estão perdendo esse costume, né? E é tão importante, é lindo isso, eu gostei demais. Vocês estão de parabéns, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 38. Capítulo 11, versículo 38, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta e cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, diga comigo, Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo especial. Que culto especial. Que culto maravilhoso. Tua presença está nesse lugar. Tua glória está nesse lugar. Nós somos tão abençoados. Podemos participar desses momentos maravilhosos. Mas nesse momento, nós te pedimos, ministra no nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para que a tua palavra venha. Venha de encontro. Fale conosco, fale forte, fale poderoso. Que cada pessoa que está aqui, que cada pessoa que está através das redes sociais, da TV Amazônia, possa também ser tocada e receba tudo que o Senhor tem. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode sentar e aplaudir o Senhor Jesus. Que bênção. Diga comigo: tire as pedras. O tema hoje é esse: tire as pedras do caminho e recomece. O início de ano é muito importante. Nós estamos na metade do mês, mais ou menos, e estamos começando um novo ano, 2024. Passamos de 2023, não sei como foi o ano de 2023 para você, se você foi vencedor em todos os níveis da sua vida, em todas as áreas da sua vida, se você teve sucesso. Mas eu também vejo um ano que Deus está nos dando para nós conquistarmos muito mais do que já conquistamos. E muitas coisas na nossa vida precisam ser conquistadas. E hoje a palavra é essa para você, é desafiar você que você possa conquistar mais e mais, alcançar os objetivos de Deus para a sua vida. Talvez tenha alguma área na sua vida que você parou, que você não alcançou o objetivo, que você não chegou até onde você gostaria ou não teve sucesso em alguma área. Não sei qual seria, talvez, uma área que você teria que recomeçar novamente, né? Arrancar as pedras do caminho e recomeçar novamente. Talvez na sua família, você talvez não alcançou o que você gostaria em 2023, mas você tem mais um ano aí, né? Para você trabalhar em cima, arrancar as pedras, tirar tudo aquilo que impede você e você alcançar os objetivos de Deus. Talvez seja a sua vida, né? Espiritual, sua sua vida com Deus, sua intimidade com o Espírito Santo, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra de Deus. Já viu que tem gente, começa um ano, ele fala assim: esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes, eu vou começar no primeiro, na virada do ano já vou ler 10 versículos, e ele está empolgado, aí começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Quando chega lá para o décimo, ele já está esquecendo, né? Vai parando, os objetivos não vão sendo alcançados, porque tem que ser determinado. Mas por que param? Porque tem alguma coisa que impede, alguma coisa que paralisa as pessoas. E nós temos que ter propósito naquilo que nós fazemos. Uma das histórias tão lindas da Bíblia, eu gosto disso, eu gosto dessa história, é a história do José. Sabe o José? Aquele que foi parar lá no Egito. Ele não é o José do Egito, mas foi parar no Egito porque houve uma situação toda com ele, né? O filho de Jacó. A Bíblia diz que ele foi levado para lá, mas eu aprendo com ele porque eu vejo que esse jovem, ele tinha disposição para recomeçar. E ele recomeçou tantas vezes. Aconteceu cada coisa com esse rapaz e ele estava sempre pronto para dar a volta por cima, para recomeçar e refazer e conquistar. Eu acho que nós temos que ter esse entendimento, né? Essa luz toda, para que nós possamos chegar a um nível diferente. E o José, ele nos ensina isso, a reconquista, reconquistar, chegar a um nível diferente. Então, a primeira coisa que eu diria para você nessa mensagem hoje é: não fique desencorajado com aquilo que aparece diante de você, com as circunstâncias que vão aparecer diante de você para tentar parar você. Vá em frente, prossiga. O José fez isso, então vamos aprender isso com ele. A Bíblia diz que ele estava lá, era um jovem, seu pai o amava, mas os seus irmãos tinham problema com ele, tinham dificuldade com ele, né? E chega um momento que os irmãos começam a tramar, pensar em algo que vai destruir, para tentar destruir a vida desse rapaz, né? E eu fico pensando, imagina só, o José diante dos seus irmãos e ele olhando nos olhos do seu irmão mais velho, aquele que era para protegê-lo, para, né, para guardar, para proteger, para amar, e o seu irmão está dizendo: José, você não vale nada para nós, pelo contrário, você para nós, né, tá como se fosse alguém que é perigoso, nós não queremos você perto de nós. Não queremos você perto de nós. Nós vamos vender você. Você tem que sair de perto de nós. Nós não queremos. Na realidade, o plano era matá-lo, mas eles conversaram ali e decidiram vender. É triste essa história, porque os próprios irmãos vão tentar se desfazer daquele rapaz, lançar aquele rapaz fora. O que é que eles fazem? Vendem. E agora o José, de um filho muito amado, vai ser escravo, vai ser levado para uma terra distante, um lugar que ele não conhecia. Está no meio de pessoas, uma nova lei, uma nova língua, um novo povo, vai ser escravo, né? Vai estar realmente sofrendo ali. Mas você vai aprender algo com ele, que mesmo dessa forma, aquele rapaz, aquele jovem, ele vai recomeçar a sua vida. E ele vai entrar na casa do Potifar. Potifar vai comprar José como escravo, vai colocar o José ali e ele vai começar a dar a volta por cima, porque ele começa a conquistar. E aonde o José tá, ele vai trabalhando, aquela casa vai prosperando, e a casa do Potifar começa a prosperar. E o Potifar, esperto, sábio, começa a verificar, vê aquilo, e ele começa a ver que tudo que o José faz, prospera, e ele começa a colocar nas mãos de José as suas finanças, as suas riquezas, a sua casa, os seus bens, e ele começa a prosperar muito. E o José começa o quê? Dar a volta por cima, começa a ficar considerado. É interessante, o que iria acontecer com muito de nós no momento desse? Ah, meu Deus, acabou. Mas ele vai dar a volta por cima. Só que agora o José está conquistando e de repente começa a surgir outros obstáculos. Porque sempre assim, sempre vai ter as dificuldades. Irmão, uma coisa nós temos que entender: problema sempre vai aparecer. O próprio Jesus já foi bem claro com cada um de nós. Ele falou assim: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu, nós seguimos Jesus, nós também vamos vencer, amém? Quantos recebem isso aí? Glória a Deus. Mas os problemas vão vir, as dificuldades vão aparecer. E o José está rompendo e o problema aparece. Qual o problema? Pensa num problema complicado. A mulher do seu patrão começa a dar em cima do jovem, começa, né, a tramar contra ele para derrubar, para, meu Deus, que coisa triste, que essas pedras que vão aparecendo, a gente tem que ir largando, tirando. O José não se dobra, o José é de Deus, ele vai ser íntegro a Deus, ele vai continuar sendo santo. O que que vai acontecer agora com José? Ele vai ser tirado de um lugar de conforto e vai ser jogado numa prisão, condenado. Alguém caluniou. O José poderia ter ficado com ressentimento, com trauma, com alguma coisa, mas ele vai ser jogado numa prisão. Imagina uma prisão. Hoje, como é que é uma prisão? Não sei, talvez você nunca foi uma prisão, né? Mas imagina naquele tempo, como que era? Rato, barata, né? Você viu que tem gente que tem medo de barata, irmão? É, imagina numa prisão, né? Conheço uma pessoa, um amigo meu, que se ele vê uma barata, ele desmaia. Ó, um homem forte, olha a barata. É, só falta desmaiar com medo, dá um negócio, uma fobia, um negócio lá, que a pessoa fica todo desorientado. Agora imagina uma prisão, rato, barata, aranha, tudo que você pensar. Não tem banheiro, sujo, cheira mal, e José foi lançado ali. Agora, irmãos, que rapaz, que vida, isso aqui é fenomenal. O que que o José vai fazer? Ele vai chorar? Ele vai lamentar? Não, sabe o que o José vai fazer? Ele vai mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque você que tem Deus e sabe disso, a sua vida vai ser diferente. E o José vai mudar a história, ele vai recomeçar de novo. É por isso que eu digo, não sei como foi o seu tempo em 2023, mas talvez hoje seja um tempo de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, não é verdade? Ele vai recomeçar de novo, dentro de uma prisão. Eu digo algo para você, anote isso. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Lá onde você está, você pode mudar aquele lugar, você pode mudar a história daquele lugar. E o José vai mudar aquela prisão vai ser outra. Agora vai ter alegria, as pessoas vão conseguir sorrir, vai ter revelação, vai ter presença de Deus na vida daqueles homens que estão presos, vai ter esperança. Porque o José começa a ministrar, Deus começa a falar com ele, começa a dar sonho, e ele começa a ministrar da palavras de Deus para aqueles homens que estavam lá condenados. Que alguém que vai cair numa prisão, principalmente daquele tempo, o que, que poderia acontecer? É o fim. É o fim. Eles iam ficar a vida toda ali, ia chegar um dia que eles iam ser condenados, iam ser decapitados, ir para uma forca, iam ser jogados para os crocodilos lá no Mar Vermelho, alguma coisa ia acontecer, era o fim. Mas agora essa prisão está diferente, porque o José sabe recomeçar. Fala para o irmão que está ao seu lado, você tem que aprender a recomeçar. Ele sabe recomeçar, é uma nova história, um novo tempo, novos amigos, e ele está lá cheio de Deus. E aqueles homens da prisão estão mudando a história. Agora tá, acho que até ficou mais limpa a prisão, ficou mais chique, mais bonito, uma florzinha, uma plantinha lá, alguma coisa aconteceu ali, mas mudou a história daquela prisão. Isso nós vamos aprender com alguém que sabe recomeçar, e José foi um. E aí, encurtando, enfim, o José se torna o segundo do Egito. O governador do Egito. Por quê? Porque ele sempre soube recomeçar. Ele recomeçou com seus irmãos. Quando ele viu os seus irmãos pela primeira vez, é emocionante isso. Os irmãos que jogaram ele ali naquele poço, os irmãos que mentiram em respeito de José para o seu pai, os irmãos que venderam o seu irmão, ele olha agora para os seus irmãos e ele vai agora recomeçar uma nova história, uma história diferente. Ele vai agora trazer o seu pai e a sua família vai se unir. Então é impressionante como esse rapaz tinha a capacidade de recomeçar e ser bem sucedido. Levante sua mão que eu quero abençoar você. Eu quero declarar que você em tudo que faz é bem sucedido em nome de Jesus, amém? Quantos recebem isso, dá um aplauso para Jesus aí. Eu quero falar para você algumas pedras que nós temos que remover da nossa vida, algumas coisas que nós temos que tirar da nossa vida, arrancar do nosso caminho, algumas pedras que você precisa remover, tirar, porque tem impedido o seu sucesso, o seu crescimento no dia a dia. E a primeira pedra que eu quero falar para você aqui é a pedra dos traumas do passado. Diga comigo, traumas do passado, né? Por que o passado? Tem tanta gente que está presa no passado. Tem tanta gente que não consegue romper na vida. Eles começam a andar, até começam a decolar, mas chega um momento que cai de novo, porque estão presos no passado. E uma das coisas que o passado vai fazer, ele vai trazer, puxar você de volta. O passado vai levar você para o atraso. Nós não podemos ficar presos no passado. Preso em quê? Nas dores, dos traumas, dos sentimentos. A rejeição. Por que me abandonaram? Por que me traíram? Por que não a falta de amor para com a minha pessoa? E as pessoas começam a receber uma palavra que foi lançada, uma palavra que alguém falou que você não gostou, que machucou o seu coração. Você está preso lá faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, você está preso nesse problema. E uma coisa que nós temos que entender, que talvez você está preso nesse problema, precisa ser liberto desse problema, e a pessoa que te feriu está bem, e você está sofrendo. Nós precisamos mover isso aqui, tirar essas pedras, arrancar isso do nosso meio. Quando Jesus, ele chega lá com Marta e Maria, 4 dias depois que o Lázaro tinha morrido, Jesus chega lá e vai falar, sabe o quê? Tire a pedra, como nós lemos, remova essa pedra. Entenda uma coisa, Jesus não vai arrancar a pedra da nossa vida. Jesus não vai tirar a pedra do nosso caminho. Quem tem que tirar a pedra somos nós. Jesus vai fazer, sabe o quê? Um milagre. Depois que você arrancar as pedras, depois que você tirar as pedras, os traumas, as dores, falar, eu não aceito isso, não quero isso, não quero na minha vida, vou sair desse problema, o passado não faz parte de mim. Você arranca a pedra, você tira aquilo que te impede, aí Jesus opera um milagre na sua vida. Quantos estão comigo aqui? Amém? Nós temos que agir dessa forma, porque senão nós vamos ficar presos no passado. Vamos ficar presos. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala aqui em Filipenses capítulo 3. O que ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que o Paulo vai fazer? Uma coisa eu faço, esquecendo-me de quê? Das coisas que ficaram para onde? Para trás. Eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás e avanço. Vou avançando para que estão diante de mim. Irmão, tem muita bênção diante de você que você não está alcançando, que tem algo impedindo você. Sabe por quê? Porque você ainda está no passado. Que você ainda está traumatizado, doente com aquilo que fizeram com você lá no passado. Isso tem que ser esquecido, você tem que ser curado, você tem que ser sarado, tem que deixar Jesus mover o teu coração e você ser totalmente liberto desse passado. Não se prenda lá, olha para Jesus. A Bíblia fala que os nossos olhos, eles têm que estar fitos, olhando. Nós temos que estar olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não olhe para o passado, não olhe para as dores, para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, o mal vai cair por terra e você vai alcançar e você vai ser bem sucedido. Quantos creem nisso? Amém? E o apóstolo Paulo, será que esse homem tinha um passado? Será que esse homem tinha dificuldade? Será que ele tinha alguma coisa que poderia prender? Com certeza, com certeza. Você lembra que quando Estevão, olha, pedras, né? Foi apedrejado. Estevão morreu, foi apedrejado. E o Estevão entrega seu espírito para Jesus. A Bíblia fala que quem estava lá observando tudo diante do Estevão? O Saulo, o próprio Paulo estava lá olhando. permitindo que matasse o Estevão. E a Bíblia fala que eles pegam as vestes do Estevão e põem diante do Saulo. Talvez ele pegou ali. Mas esse passado não vai parar o Paulo. Esses traumas, essas circunstâncias não vai parar esse homem. O próprio Paulo fala assim: olha, nada vai me separar do amor que eu tenho em Cristo Jesus. Nada, nem profundidade, nem abismo, nada, fome, nada vai me tirar do amor que eu tenho em Cristo Jesus. O que é que ele diz aqui? Eu prossigo para aquilo que está diante de mim. Quantos creem que tem bênção diante de você? Então corra e alcança. Tira aquilo que está te impedindo. Sabia que as pedras que aparecem, dependendo de como você vê, você vai agir? Uma vez eu ouvi uma frase de alguém. Alguém falou assim: para quem não tem visão, as pedras são obstáculo. Mas para quem tem visão, as pedras podem ser um bom material para construir uma nova construção com um alicerce mais forte. Então, dependendo de como você vê as dificuldades, você vai arrancar e você vai usar aquilo para bênção. Para bênção na sua vida. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos deixar o passado para trás. Diga assim: passado fica para lá. Na minha vida não pode mais influenciar. Então, que o passado não faça mais parte da sua vida. Você tem que ver as possibilidades futuras. Sabe o que a Bíblia diz? Que tem mais de 8 mil bênçãos aqui, ó. Mais de 8 mil bênçãos liberadas para você e para mim alcançarmos. Cada um de nós podemos alcançar. Agora depende de quê? De você dar a volta por cima e talvez começar tudo de novo. Reinicie. Quando meu celular te recebe muita informação, no meu celular está aparecendo aquelas mensagens querendo travar, não está querendo mais, sabe o que eu faço? Eu reinicio. Aí, começa tudo de novo. Um novo tempo. Talvez hoje seja um dia de reiniciar. Começar de novo, deixar o passado para trás, olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para as promessas, olhar para aquilo que Deus tem preparado para você e com certeza você pode alcançar, amém? Levante sua mão e diga assim: o passado não faz parte da minha história. Claro que as coisas boas do passado nós sempre vamos, né? Mas aquilo que é mal, aquilo que é pedra, aquilo que é entulho, vai ficar para lá. Não pode fazer parte da nossa vida. Segunda pedra, a pedra do sentimento de incapacidade. Sentimento de incapacidade. O que é isso aqui? É como você se vê. Como é que você se vê? Quando você vai para frente do espelho, como é que você vê lá? Você vê um leão? Uma águia? Alguém preparado, alguém forte, que Deus preparou, que Deus tem promessas, que Deus levantou, que vai alcançar milagres, que vai alcançar objetivos, que sabe que pode. É você se vê assim? Ou você se vê o quê? Um franguinho, um pintinho? Não é aquele bichinho que fica falando: sou fraco, tô fraco, tô fraco. Né? Tô fraco, 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 fraco. Galinha da Angola, né? Como é que você se vê? Ou você está olhando e você está dizendo assim: uau, Deus é bom, Deus é poderoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, Deus me deu, eu vou fazer. Como é que você tem? Isso aqui depende muito de como você se enxerga, como você se vê, né? A pedra do sentimento de incapacidade. As pessoas muitas vezes não conseguem, elas acham que não podem alcançar os objetivos da vida, né? Elas acham que qualquer outra pessoa poderia, qualquer outra pessoa tem bênção, pode alcançar, mas ela não, porque ela está se vendo de uma forma errada. A incapacidade, não sou capaz, não consigo liderar essa célula, não consigo discipular algumas pessoas, não consigo ser um grande empresário de sucesso nessa cidade, não consigo ser um grande líder nessa igreja, não dá para mim, eu não posso. É como ela se vê, e essas pedras têm que ser removidas, têm que tirar, têm que ser arrancada, porque você pode. Vou dizer algo para você: há uma unção na sua vida. Quando você recebe isso, há uma unção na sua vida, há uma unção em você, uma unção especial que Deus deu para você, e tudo que Deus já criou para você está à sua disposição, depende de você desfrutar. E a unção que está no seu irmão não é para você, porque você tem uma unção especial. Deus criou você com um propósito. Quantos creem? Ele tem um propósito para a sua vida. É como eu orei pelas crianças agora aqui. Deus tem um propósito para cada uma dessas crianças. Elas vão ser uma bênção. Como você também, Deus quer que você seja uma bênção. Ele tem um propósito para a sua vida. Então, olhe para você diferente. Você pode, com certeza. Eu lembro uma vez, contei um exemplo aqui de manhã, que eu fui para uma conferência, convidaram uma conferência numa outra igreja, outro estado. E eu lembro que o pastor pegou e nós tivemos um momento de comunhão e o pastor me levou para a igreja e falou: pastor, então fica esperando um pouquinho aqui, que o irmão que é responsável por você vai vir aqui, vai pegar você, vai levar para o local do encontro. Eu falei: ok, tudo bem. Fiquei ali com a minha mochilinha humilde, sentei ali naquele lugar, e as pessoas entravam, saíam e conversavam, e batiam o papo, e eu estava esperando o irmão. E esse irmão era aquele irmão, sabe aqueles irmãos que chegam conversando e tal, e ele era bem grande. E aquele irmão chegou: e aí, gente, cadê o pastor aqui? Eu sou o responsável aqui. Passou por mim, falou oi, foi conversando aquele negócio. Aí o irmão falou: o pastor está aí, ó. Ele olhou para mim e falou: ah, é você? Quando ele falou: ah, é você, eu falei: ih, não botou fé. Não botou fé, não. Ah, pastor, você tá bom, então vamos lá, pastor. E aí o irmão me levou para o lugar daquele evento, né? Um evento até grande, muita gente, muitos jovens. Só que eu notei que ele não botou fé. Ele foi meio caladinho, meio desanimado, assim. Aí pensou talvez: meu Deus, cara aí, poxa, que esse cara vai, né? Eu pensei que vinha um cara diferente. Isso foi a ida. Aconteceu o evento naquele dia, a volta foi diferente. Sabe por quê? Porque naquela noite aquele irmão viu os jovens no chão, cheio de Deus, buscando desesperado por Jesus, sendo batizado no Espírito Santo. Ele viu os jovens que estavam sendo libertos de demônios, de pecados. Foi um rebuliço espiritual naquela noite. E a volta foi diferente, porque até aquele irmão foi liberto. Ah, aleluia, aplauda aí. E ele já voltou assim: pastor, posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? Posso te dar um... Sai para lá, irmão, por favor, fica longe de mim. Foi diferente. Mas por que eu estou contando isso? Porque nada disso me abalou. Nada disso mudou a minha fé. Porque alguém me tratou indiferente, porque não acreditou que Deus poderia me ajudar. Sabe uma coisa, irmão? Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, nada vai mudar. Deus vai usar você da forma que você é. Então essa pedra aqui, desse sentimento de incapacidade, diga assim: eu posso. Diga com fé: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então pega isso aí para a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. E essas pessoas, vezes, são aquelas pessoas que têm esse sentimento triste, pobre, miserável, né? Ai, quem eu sou? São pessoas invejosas. Elas querem o que os outros têm. Ah, como eu queria ser ungido como ele. Ah, como eu queria ser ungido como ela. Ah, como eu queria cantar como ele. Queria cantar, queria tocar como ele. Como... Ele fica desejando o que os outros têm. O que Deus tem para você, é para você. Só pegue o que Deus tem e aplique na sua vida, né? Aquele sentimento de autocomiseração está lá todo tempo. Tem gente que quando vai orar, irmão, a oração é triste. Ah, Jesus, tem misericórdia, porque eu sou um pecador miserável, eu estou lá na podridão do pecado. Eu sou. Aí começa a orar uma oração tão baixa, e o Espírito Santo fala: ei, rapaz, que isso? Você não está entendendo. Um dia você estava no lamaçal de pecado, um dia você era miserável, um dia você foi pecador, mas no dia que eu te transportei do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, você deixou de ser pecador miserável, triste, e passou a ser príncipe e princesa de Jesus. Não pode orar dessa forma. Aleluia. Aleluia. Tu tem que mudar, arrancar as pedras e começar a orar diferente. Eu sou mais que vencedor, eu posso todo naquele que me fortalece. Tua palavra me fortalece e você começa a declarar. O que, que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7? O que, que diz lá? Que Deus... vamos ler bem alto aí todo mundo, 1, 2, 3. O quê? De poder, não é isso? Diga assim, poder, power, unção, presença do Espírito Santo. Põe a mãozinha na cabeça e fala assim, espírito de medo, sai. Não existe em você espírito de medo. Existe em você um espírito de ousadia, de poder, de autoridade. Há uma unção especial sobre você. Você é capacitado pelo Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. Quem recebe isso aí, amém? É a Bíblia que diz. Então eu não posso estar com esse sentimento de incapacidade. Você pode, depende de você. É você que vai escrever sua história. Hoje é dia de recomeçar. Amém? Hoje é dia de você dar a volta por cima. Não sei como está a sua vida, não sei o que, que você já deixou para lá, o que você desistiu, os sonhos que você já abandonou. Uma coisa eu digo para você, Deus é contigo e você pode. Receba isso no seu coração em nome de Jesus. Então, queridos, a terceira pedra aqui é a pedra da incredulidade. Diga comigo, incredulidade. E a incredulidade é aquilo que trava o propósito de Deus. A incredulidade é aquilo que vai travar a resposta da sua oração. A incredulidade é aquilo que vai travar os projetos que Deus tem para a sua vida. Porque se você não acreditar, se você não crer que Deus pode mover, não vai acontecer. E Jesus chega lá naquela cidade, em Betânia, e uma das irmãs vem logo até Jesus e se prostra aos pés de Jesus. É como se ela estivesse dizendo para Jesus, o Senhor é o culpado porque ele morreu, porque se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Foi isso basicamente que ela falou? Se o Senhor chega e volta na hora que a gente mandou avisar, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala, sabe o quê? Ele fala assim, seu irmão vai ressuscitar. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no grande arrebatamento, no dia que todos forem. Ele fala, não, você não está entendendo. Eu estou falando que o seu irmão vai ressuscitar hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele ressuscitará. Uau, meu Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Estava fazendo? Ele estava quebrando, destruindo um sentimento de incredulidade, que não posso, não tem mais jeito, não vai acontecer. E a incredulidade, ela causa isso, ela gera isso. Não tem jeito, não vai acontecer, você não pode, isso não vai, não existe. E a pessoa começa a ter esse sentimento de incredulidade naquilo que ela poderia alcançar. Então, a incredulidade vai travar aquilo que Deus tem para a sua vida. Incrédulos não alcançam milagres. Pessoas que não têm fé não alcançam. Por isso quero desafiar você a pegar esse QR Code que o pastor Eber falou aqui, para esse pronunciamento sobre fé. Uau, vai ser poderoso, irmão. Você não pode perder o que o pastor Eber vai falar no dia 1º. Então, entra lá, dá um jeito de pegar esse acesso para você participar desse momento especial. Faz mais de 30 anos que eu ouço sobre fé na nossa igreja. Ouvindo sobre fé, fé, tem que ter fé para alcançar milagres, fé para alcançar objetivos, e nós vamos fazer os milagres acontecerem na nossa vida. A incredulidade não pode, sabe, alcançar o nosso coração. Lembra uma vez, quando nós fomos enviados para o Amapá, nós passamos lá 12 anos e meio, passa rápido, né? 12 anos e meio, e nós fomos enviados para lá, para tentar ajudar aquela igreja a restabelecer. Estava com um problema, estava passando por um momento difícil, estava complicada a situação, a igreja estava acabando, não tinha quase ninguém mais. E nós chegamos ali, eu lembro um dia, depois de uma pregação no domingo, eu desci e veio uma irmã, ela falou, oi pastor, tudo bom, eu sou a fulana, se apresentou lá. Eu falei, ah, que bom, prazer, irmã. Estava chegando ainda, poucos dias, E aquela irmã falou: eu queria que você orasse hoje por mim, porque eu estou indo embora, pastor. Mas você está indo embora por quê? Eu estou chegando com a minha família e você está indo embora. Até brinquei. Falou: não, estou indo embora. E ela pediu oração. Eu falei: mas por que realmente? Qual as razões? Ela falou: uma das razões é porque eu não acredito mais que essa igreja aqui vai mudar. Não acredito, isso aqui não muda mais, pastor. Isso aqui está acabado. Não tem mais como essa igreja. Eu não acredito mais que Deus possa e alguém possa mudar a história dessa igreja aqui. Foi muito problema e começou a falar algumas coisas. Falei: o que, irmã? Deus te abençoe, vá na bênção. Se os seus projetos sejam alcançados, vá na paz. Abençoei a vida dela, mas falei assim: me dê um ano. Volta daqui com o homem. Você vê. E passado um tempo depois, não lembro se foi um ano ou mais de um ano ou menos de um ano, mas ela voltou para visitar a cidade. E eu lembro, depois de um culto, ela veio pedir perdão. Ela veio: pastor, me perdoa, eu falei cada coisa que não devia. Hoje eu participei desse culto, dessa igreja, a presença de Deus, a igreja estava 3 vezes maior, a presença, a glória de Deus, tudo tinha mudado, Deus estava naquele lugar. Eu quero pedir perdão, porque eu falei o que não devia, eu fui incrédula. Graças a Deus que você, o Senhor não é. Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós acreditamos no poder da palavra de Deus e deixamos de ser incrédulo, Deus move, Deus age. A incredulidade paralisa aquilo que Deus quer fazer. Deus tem milagres extraordinários para agir na sua vida, fazer na sua vida. O problema muitas vezes são as pedras da incredulidade que impede que os milagres venham a acontecer. Tem bênção para você. São mais de 8.000 promessas de bênção aqui nessa palavra. E nós precisamos de quê? Nós precisamos quebrar essas incredulidades e lançar o coração na fé em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 13, no versículo 58, conta a história que Jesus entrou numa cidade e ele não conseguiu fazer milagres ali. Poucos milagres ele realizou. Está aqui, você pode anotar se você quiser. Mateus capítulo 13, 58 diz assim: E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aquela cidade de pessoas incrédulas, Jesus não conseguiu realizar. E quando você olha para Jesus entrando em outras cidades, Jesus começa a fazer milagre da porta da cidade, e ele começa a fazer cegos enxergar, paralíticos andar. Por quê? Porque naquela cidade tinha gente que acreditava, que cria no poder de Deus, né? Até morto ressuscitou, a Bíblia fala, porque as pessoas acreditaram. Então, quando você deixa de ser incrédulo, o que vai acontecer? O poder e a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo aquilo que você tem pedido, orado, declarado, se você crer, vai acontecer. Amém? Sabe o que Jesus falou? Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Jesus falou isso. Então, o que nós precisamos fazer? Incredulidade para o lado e aplicar fé em tudo que nós fazemos. Quarta pedra e última, a pedra da desobediência. Pedra da desobediência. Olha, isso aqui é um problema sério na vida de alguns que seguem Jesus. A desobediência à palavra de Deus. As pessoas não querem seguir como a Bíblia manda. Elas querem em parte, elas querem um milagre, elas querem a bênção, mas não querem ser obedientes. O que que fala Isaías 1:19? Vamos falar bem forte aí, 1, 2, 3. O quê? A Bíblia diz: se você quiser ir, ser obediente, for obediente. Se você quiser ir ouvir a palavra de Deus, você, faça assim comigo, ó, vai comer o melhor dessa terra. Quantos recebem isso? E eu vou dizer para você: você pode, tem gente que fala assim: ah, Santarém não tem emprego, Santarém não tem prosperidade. Mentira do diabo. Vou dizer uma coisa para você: tem prosperidade nessa cidade, a Bíblia garante, mas depende de você ser obediente à palavra de Deus. E eu vou dizer para você: não tem que ser obediente em parte, tem que ser obediente totalmente na palavra de Deus. Agarre a palavra e viva a palavra de Deus. Amém? Ah, esse negócio de dar dízimo, eu não entendo muito. Não tem que entender, tem que obedecer. Talvez você não entenda mesmo. Vai chegar um momento que você vai entender. Mas eu digo para você, obedeça e a sua vida financeira vai mudar. Ah, esse negócio, a minha família, obedeça e a sua família vai mudar. Obedeça e a sua empresa vai prosperar. Obedeça e o seu ministério vai romper, vai crescer. Se você andar nos caminhos de Deus, da palavra de Deus, na integridade, ao pé da letra, não é metade não. Concordo com isso não. A gente não tem que concordar ou desconcordar. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela falou, é para fazer. E você faz, você come o melhor dessa terra. Quantos querem milagre na sua vida? Então obedeça a palavra de Deus. Segredo aqui para cada um de nós: obediência. Olha, quando você lê a Bíblia, você vai observar isso. Todas as vezes que Deus chamou o povo através de alguém, deu uma direção, falou: siga esses mandamentos, siga essa lei, siga esses decretos. E o povo de Deus seguia. Sabe o que eles faziam? Eles prosperavam, eles conquistavam, derrubavam os gigantes, conquistavam o espaço, né? Pegavam os despojos, prosperavam poderosamente. Mas todas as vezes que o povo desviava do mandamento, todas as vezes que o povo deixava de obedecer, sabe o que acontecia? Eles entravam em cativeiro, passavam a ser escravo, passavam a sofrer, a depender. Por quê? Porque deixaram de obedecer. Então hoje, o que nós temos que fazer para mudar a história, para reiniciar, para começar de novo, se for preciso? Só obedeça. Eu estou mais de 30 anos com Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz uma oração, sabe qual? Deus, mude a minha vida, eu vou ser fiel com o Senhor. Pronto, acabou. Estou obedecendo a palavra de Deus até hoje e vou continuar até Jesus voltar. Quantos creem que Deus pode mudar a sua história? Fique em pé, por favor. Vamos orar juntos.